Bate-bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola Nacional.
Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário.
Astrid Nick.
Quantos anos de vida?
É, boa tarde, obrigado a todos vocês, valeu pela lembrança, pela comemoração. E hoje é uma data que eu comemoro duplamente. 8 de março de 2019, sexta-feira. 8 de março é uma data especialíssima, dedicada ao Dia Internacional da Mulher. E é um privilégio ter sido escolhida essa data. Eu cheguei primeiro, que é a escolha da data, mas me sinto uma pessoa privilegiada por ter sido escolhido o dia 8 de março. Então, a todas as mulheres do Brasil, eu desejo que cada vez mais seja feita a igualdade. Há ainda muita desigualdade de gênero, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ainda vejo muitas mulheres sofrendo, tendo que se esconder porque são mulheres. Isso é lamentável. 12 horas. Obrigado, Rafael. 12 horas e 32 minutos, 8 de março de 2019. Estamos começando o Bate-Bola Nacional com as participações de Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Maurício Costa, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. No controle geral, Fábio Luiz e Sebastião Luiz Xavier. A produção é dele, Luiz Ferreira.
Me amarro mesmo.
Poucas pessoas sabem, mas essa vinheta que é usada no programa do Cirilo Reis foi feita por mim. É verdade, né? Poucas pessoas sabem, mas cheguei a gravar, a participar muito de três bem. Novelas, graças a Deus, daquele elenco maravilhoso de radionovelas da Rádio Nacional. Mas hoje é futebol, sexta-feira, tem clássico, meu Deus do céu. Vamos às manchetes do Bate-Bola Nacional para todo o Brasil. CBF define os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil. Flamengo e Vasco fazem o primeiro clássico dos milhões da temporada. A Nacional transmite a partida para todo o Brasil. Corinthians e Santos se preparam para o clássico deste final de semana pelo Paulistão. CT Paralímpico recebe a primeira etapa do Circuito Nacional de Esgrima em cadeira de rodas. Está começando para todo o Brasil o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Olha aí, minha gente, se você quer participar do programa Bate-Bola Nacional, é só você mandar aquele recado para o 21176935, ou então pode acessar o nosso facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro, deixar aquele recadinho joinha pra gente.
Vamos todos cantar de coração.
12 horas 34 minutos. Convocando aí o Rodrigo Ricardo com as informações do Vascão.
Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Rodrigo.
Boa tarde, Astrid Nick. Parabéns, tudo de melhor para você. Felicidade aí para todas as mulheres que comemoram hoje esse dia, um dia de reflexão, um dia de luta. Falar do clássico dos milhões, Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco tá com uma invencibilidade de 11 jogos aí na temporada, são 9 vitórias e 2 empates. E vai ser o primeiro clássico do jogador que chegou aí, o Vasco trouxe 8 reforços para esta temporada. Um jogador que a princípio chegou desconhecido, ninguém conhecia, um jogador de 22 anos, o Lucas Mineiro, que veio emprestado da Chapecoense, estava jogando na temporada passada na Ponte Preta e está aí emprestado ao Vasco até o fim do ano e tem sido uma grata surpresa para a torcida. Ele vai jogar o seu primeiro clássico e ele fala da sua expectativa para este jogo.
É um clássico assim, que todo mundo para para ver, todo mundo para para acompanhar. A equipe do Flamengo vem muito forte, a gente sabe, né, das peças individuais que ele tem, qualificadas, mas tem que ressaltar também o nosso trabalho, que a gente vem fazendo desde o início da temporada, cada dia mais procurando melhorar aquilo que tem que melhorar e entrar focado, concentrado para a partida, para sair com resultado positivo. Cara, eu acho que é a ideia do grupo inteiro, né, comprando a ideia do nosso treinador. Eu acho que todo mundo tá muito concentrado, todo mundo tá muito junto, muito unido, por um só objetivo, que é ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Acho que tem construído um ambiente muito legal aqui dentro, é um ajudando o outro. Então, acho que isso faz com que as coisas venham acontecendo da maneira que tá acontecendo.
Tá aí o Lucas Mineiro falando que o Vasco tá concentrado, tá focado. Vasco que tá aí invicto nessa temporada, não tem nenhum problema de desfalque, o Alberto Valentim conta com todo o seu elenco. E o Lucas Mineiro também, que quase desistiu de jogar bola, a gente tava comentando aqui no intervalo, né? Ele é jogador da Chapecoense, estava emprestado à Ponte, mas não vinha sendo relacionado, ganhou aí uma nova chance, virou titular do Vasco e a torcida tá muito feliz, mas ele tá despistando, porque no último jogo do Vasco, ele foi o único volante, o Vasco jogou com o Thiago Galhardo e o Bruno César na frente, mas a tendência é que contra um time maior, né, da mesma proporção que o Vasco volte a ter dois volantes aí com o Raul, mas é surpresa. O Lucas Mineiro também falou sobre o segredo do Alberto Valentim para manter essa invencibilidade vascaína.
Cara, eu acho que é a ideia do grupo inteiro, né, comprando a ideia do nosso treinador. Eu acho que todo mundo tá muito concentrado, todo mundo tá muito junto, muito unido, por um só objetivo, que é ajudar o Vasco da melhor maneira possível. Acho que tem construído um ambiente muito legal aqui dentro, é um ajudando o outro. Então, acho que isso faz com que as coisas venham acontecendo da maneira que tá acontecendo.
Tá aí, Lucas Mineiro, uma última do Vasco, foi realizado agora de manhã um sorteio na CBF, definindo os mandos de campo. O Vasco vai jogar dia 3...
da Copa do Brasil.
Copa do Brasil, terceira fase. O Vasco vai jogar dia 3 e 10 de abril com o Avaí. O último jogo, o confronto final, que teoricamente decide a vaga, será em Florianópolis, Astrid.
Bom, são 12 horas e 38 minutos no Rio de Janeiro. Mário Silva, eu estive assistindo aí programas esportivos, né? De rádio, de TV, curtindo no rádio e assistindo na TV. E eu vi a entrevista de apresentação do Lucas Mineiro. E fiquei pensando, matutando, se mesmando aqui com meus botões, e sobre uma coisa que ele falou e que você tocou aqui num dos programas passados, sobre essa coisa de o jogador ser chamado para o clube, contratado pelo clube, às vezes alheio à vontade do técnico, às vezes o técnico pede, acaba que sai, e o jogador é que paga o preço, não sendo relacionado para os jogos. Uma das coisas que o Lucas Mineiro citou na entrevista dele, que eu vi essa pela TV, de que ele já estava triste, pensou em abandonar o futebol por não estar sendo relacionado para os jogos. Isso aí prejudica muitos jogadores, não prejudica, Mário Silva?
E meus parabéns duplamente.
Obrigado.
Pelo Dia da Mulher e também pelo seu aniversário. Prejudica porque o cara vem para um clube para jogar. O jogador quer jogar. Ele não é pago para jogar, ele é pago para ficar lá à disposição do treinador. Mas quando você vai buscar um jogador num outro clube, ele vem para jogar, certo? Agora, o treinador A gosta de determinado jogador, o treinador B não gosta daquele jogador. E, ou ele engole com batata, o que não gosta, ou pede, ó, vamos fazer o seguinte, tira, por exemplo, como o São Paulo está acontecendo agora, o Cuca deve estar dizendo, limpa a área, vai sair um, vai sair outro, que eu não quero contar com eles, é mais fácil.
É.
Cria menos problema. Agora, quando o jogador vem e fica sem jogar, todo jogador quer jogar, porque isso prejudica não só a carreira dele, como também o futuro dele, que baseado não pode ser vendido, emprestado, assim por diante. Então realmente fica muito difícil.
Meu caro André Luiz Mendes, você achou correta a contratação do Lucas Mineiro?
Boa tarde para você, parabéns Astrid, muita saúde para você.
Obrigado.
André Luiz Mendes. Obrigado, Rafinha. E feliz Dia da Mulher, você que é uma mulher diferenciada, tá sempre de pé, uma
referência. Obrigado.
Então, através de você, a gente homenageia as demais mulheres, nossas queridas ouvintes aí em todo o Brasil. Achei corretíssima a contratação, um jogador que joga, que deu equilíbrio ao time do Vasco, joga com elegância, trabalha bem com a perna esquerda, erra pouco passe, tem um senso de cobertura muito bom e é um jogador que chega para ajudar no ataque, às vezes para cabecear, para chutar gol. Achei que foi uma excelente contratação.
Tá certo, são 12 horas e 41 minutos no Rio de Janeiro.
Uma vez Flamengo.
Que traz as informações do Flamengo, é o repórter Rafael Monteiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo fez o último treinamento na manhã desta sexta-feira, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, antes do clássico contra o Vasco no Maracanã. Amanhã, pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, praticamente classificado para as semifinais da competição e após desgaste de 3.700 metros acima do nível do mar na última terça-feira, na vitória por 1-0 contra o San José da Bolívia, o técnico Abel Braga deve entrar em campo com o time repleto de reservas. Em comparação ao time que estreou na Libertadores, somente a Arrascaeta deve iniciar jogando. O atleta atuou apenas a metade da partida na altitude. O jogador Léo Duarte fala sobre o único invicto do campeonato carioca, Vasco.
Primeiramente quero parabenizar todas as mulheres pelo dia, em especial minha esposa, minha mãe, minha irmã também, mandar um beijo para elas. E a pergunta, vamos lá, pergunta. O Vasco tem se mostrado uma equipe muito consistente, muito regular. Vai ser um grande clássico amanhã. Acho que a gente está preparado, com humildade, trabalhando forte, a gente pode tirar essa invencibilidade deles, sair vitorioso do clássico, é isso que a gente espera, junto com o apoio da nossa torcida.
E sobre poupar o time titular, Léo Duarte diz que é uma decisão da comissão técnica, junto à equipe de preparação física.
Então, a gente tem todo o equipamento ali dentro, a gente tira o CK, a gente tem a termografia para ver como os jogadores estão. Eu acho que eu particularmente, todos querem jogar, sempre está jogando, está atuando, mas isso é decisão deles ali dentro, eles são preparados para fazer essa análise.
Das principais contratações, além de Arrascaeta, somente Everton Ribeiro e Vitinho devem iniciar jogando. Os dois entraram no decorrer da partida contra os bolivianos. O técnico Abel Braga deve iniciar jogando com o César no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Tuller e Hugo Moura, na esquerda Trauco. No meio campo, Pires da Mota, Ronaldo e Everton Ribeiro. No ataque, Arrascaeta, Vitinho e Vitor Gabriel. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Meu caro André Luiz Mendes, 12 horas e 43 minutos. Você acha que o quadro de ontem para hoje mudou com relação ao clássico Vasco da Gama e Flamengo?
Olha, Astrid, Vasco da Gama e Flamengo não tem prognóstico, não tem favorito, não tem quem tá bem, quem tá mal, quem tá com time meia boca, quem não tá. Vasco Flamengo é Vasco Flamengo.
E também não tem noticiário que mude tudo, né?
Os caras se superam, ninguém quer perder. No Flamengo tem a vantagem de quem tá entrando tá querendo mostrar trabalho, ou seja, a cabeça do Abel deve estar complicada, porque no momento que ele optou pelo Arrascaeta, o Arrascaeta não foi bem. Aí o Everton Ribeiro entrou muito bem. Ele já deve estar pensando, caramba, o que é que eu faço? Como é que vai ser? Entendeu? Embora eu particularmente ache que o Arrascaeta ainda precisa de um pouco mais de forma física, né, e de entrosamento para jogar no Flamengo. Eu optaria, por enquanto, pelo Everton Ribeiro, que dá mais velocidade. E é o que o Flamengo está precisando, junto com o Bruno Henrique, lá para o Gabigol deitar e rolar. Mas Vasco Flamengo é Vasco Flamengo, Astrid. Não dá para dizer quem tem vantagem, quem está melhor, quem não está, porque a gente já viu muito Vasco Flamengo aí. Um dos dois está melhor e perder, e vice-versa.
Mário Silva, e se colocar o reserva?
Não, vai colocar. Veja só, vai colocar o reserva o Flamengo porque ele está priorizando a Libertadores. E do ponto de vista da competição, e é o grande. O Flamengo gastou essa grana toda, não foi para ganhar o estadual. Até quer ganhar, mas não foi para ganhar o estadual. Foi para ganhar a Libertadores, ganhar o Campeonato Nacional e ir para o Japão. Essa que é a ideia. Projeto Tóquio. Né? A ideia é essa. Não vamos tapar o sol com a peneira. Quarta-feira tem Flamengo e LDU no Maracanã. Ah, mas joga 4 mil. Mas se puder poupar, melhor. Não é cansaço, é alguém se machucar. E tem uma coisa, perder ou ganhar para o Vasco, primeiro não é vergonha. Perder ou empatar, não muda nada em termos de classificação para semifinal, sabe por quê? Porque é grupo contra grupo.
É.
O Flamengo não joga contra o Vasco, o Flamengo joga contra o Botafogo, contra a Cabo Friense, que são os times do seu grupo. Então deve poupar.
Oi? E dois detalhes. Primeiro, qualquer resultado que dê, o Vasco já está garantido na final. Segundo, quarta-feira o Flamengo joga por liderança, porque a LDU venceu ontem.
Perfeito. Então acho que correta, colocou bem o André, corretamente, né? E em boa hora vai poupar. Agora, tem que poupar com os caras que estão poupados no banco, hein?
12:46 no Rio de Janeiro, convidando a todos vocês para Flamengo e Vasco pela terceira rodada da Taça Rio no Maracanã, amanhã a partir das 18:30. A narração de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes, reportagens Rodrigo Ricardo e Rafael Monteiro, o plantão é de Luiz Ferreira.
Momento Estádio.
As informações olímpicas e paralímpicas, professor Wagner Gomes.
Wagner Gomes.
Começa hoje a primeira etapa do Circuito Nacional de Esgrima em Cadeira de Rodas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo. A competição abre o calendário nacional da modalidade e contará com a participação de 26 esgrimistas. Entre os atletas está o medalhista paralímpico Giovanni Gifsoni, que vai disputar provas nas três armas, espada, florete e sabre. A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Esgrima e tem o apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro. Termina no domingo, dia 10. O calendário da modalidade reserva ainda para o mês de março a etapa de Pisa da Copa do Mundo de Esgrima em Cadeira de Rodas. Já a segunda etapa do Circuito Nacional está prevista para o mês de agosto, de 2 a 4, no Centro de Treinamento Paralímpico. Os nadadores brasileiros Breno Correia e Marcelo Chiareghini participaram da final dos 100 metros nado livre do TYR Swim Series em Iowa, nos Estados Unidos. A classificação de Breno foi com um tempo de 49 segundos e 22 centésimos. Na final ele marcou 48 segundos e 99 centésimos, ficando na segunda posição. Marcelo fez na semifinal 49 segundos e 33 centésimos. Na final marcou 49 segundos e 19 centésimos, subindo ao pódio em terceiro lugar. Blake Pieroni venceu a prova com o tempo de 48 segundos e 91 centésimos. Outro brasileiro que subiu ao pódio foi Luiz Altamir Lopes Melo, ficou em terceiro lugar nos 200 metros borboleta. Lutadores brasileiros de taekwondo participaram da seletiva para o Pan-Americano em Santo Domingo, na República Dominicana. A disputa foi nesta quinta-feira, dia 7. 4 lutadores do sexo masculino e 4 do feminino conseguiram a classificação para o Pan-Americano de Lima, no Peru. São eles: Paulo Melo, 58 quilos, Edival Pontes, 68 quilos, Ícaro Soares, 80 quilos e Maicon Andrade, mais de 80 quilos. No feminino, Talisca Reis, 49 quilos. Rafaela Araújo, 57 quilos. Milena Titonelli, 67 quilos. E Rayane Pereira, mais de 67 quilos. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12:49 no Rio.
Olha aí, o timaço nacional.
Olha, minha gente, Copa do Brasil. Meu caro Luiz Ferreira traz as informações desse cruzamento, desses confrontos na terceira fase.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde, Luiz.
Boa tarde pra você. Parabéns, valeu. Astrid, mais uma primavera. O meu abraço carinhoso a todas as mulheres e que nós homens possamos repensar muita coisa das nossas atitudes a partir desse dia 8 de março de 2019. Essa é a minha reflexão. Astrid, a CBF sorteou nessa sexta-feira os confrontos, o mando de campo dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. Vamos a eles. O Botafogo enfrenta o Juventude e vai decidir a vaga lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Vasco vai enfrentar o Avaí e decide a vaga lá na Ressacada, em Florianópolis. O Luverdense enfrenta o Fluminense e decide a vaga aqui no Rio de Janeiro. Fluminense, dos únicos clubes do Rio, que decide a vaga aqui nos seus domínios, no Maracanã. O Ceará enfrenta o Corinthians. Belo jogo. A vaga vai ser decidida no Itaquerão, em São Paulo. O Atlético Goianiense enfrenta o Santos. Vaga sendo decidida com o mando do Peixe. A decidir se vai ser no Pacaembu ou na Vila Belmiro, em Santos. Já já eu falo do confronto do Vila Nova. O CRB enfrenta o Bahia. A vaga vai ser decidida em Salvador, provavelmente na Arena Fonte Nova. A Chapecoense enfrenta o Criciúma. A vaga vai ser decidida no Heriberto Rios, lá em Criciúma. O ABC enfrenta o Santa Cruz. Vai decidir a vaga lá no Recife, provavelmente no Mundão do Arruda. E o Botafogo da Paraíba enfrenta o Londrina. A vaga vai ser decidida no Paraná. Por que que eu deixei o Vila Nova para depois? Porque no cruzamento da CBF está escrito Vila Nova contra o vencedor do grupo 43. O que está acontecendo? O cruzamento que tem o Bragantino do Pará e o Vila Nova na segunda fase e também o Vila Nova na terceira está congelado devido a um embrólio entre Aparecidense e Ponte Preta. Na primeira fase, os times se enfrentaram no dia 12 de fevereiro com vitória dos goianos da Aparecidense por 1-0 e muita polêmica envolvendo um gol anulado da Ponte. A Ponte alega que houve interferência externa e pediu a anulação da partida no STJD. O pleno do STJD acatou e impugnou a partida por entender que o delegado do jogo passou informação ao que o atacante Hugo Cabral estava impedido. Diante da decisão, foi a vez da Aparecidense protocolar uma ação para cancelar o julgamento. O presidente do STJD já indeferiu a liminar, mas a situação ainda será analisada nos tribunais. E por enquanto, a estreia, o Vila Nova de Goiás não sabe quem enfrenta na terceira fase da Copa do Brasil.
Ah, certo. André Luiz Mendes, Copa do Brasil. Gostou dos confrontos da terceira fase, André?
Bom, confrontos bons da terceira fase. Né, eu assisti o sorteio hoje, alguns jogos tiveram que ser modificados por causa da Conmebol, da Libertadores e da Sul-Americana, né, é uma competição que dá grana, os caras têm importância, a competição que mais paga, né, em torno de 60, 68 milhões de reais para o campeão, e não pode dar mole não. Depois dessa fase aí, o negócio vai começar a apertar até que chegue às oitavas, onde vão entrar os clubes que estão participando da Libertadores.
12:52 no Rio de Janeiro. Com as informações do Fluminense, Rodrigo Ricardo.
Astrid, o Fluminense venceu quarta-feira o Ipiranga do Rio Grande do Sul por 3-0.
Continuo dizendo, fez o dever de casa.
Fez o dever de casa. E quem brilhou foi o Ganso, a gente comentou do gol de barriga, né? Que a torcida logo falou que era igual do Renato Gaúcho, né? Aquele gol de 1995. E aí, né? Aproveitando essa boa fase aí, né? Futebol é rápido, né? O Fluminense convocou uma coletiva, ontem o Ganso deu uma coletiva, e o Fluminense também está querendo contratar o Nenê, jogador já de 37 anos, e o Ganso falou que o Tricolor está de portas abertas para o Nenê.
A nossa equipe, o nosso elenco está com, tem grandes jogadores, e se o Nenê vier vai ser muito bem recebido, é um grande jogador, né? Todo mundo sabe da qualidade que ele tem, como falei, vai encontrar um ambiente muito bom aqui no Fluminense. E será muito bem recebido.
Falar com o Mário.
Aí o Ganso falando que o Nenê vai ser bem recebido caso o Fluminense feche a contratação, não tem nada de oficial por enquanto. E o Ganso também falou sobre o jogo de domingo. Para ele é o jogo mais importante, Fluminense, que encara domingo no Maracanã, a Cabo Friense.
Difícil você projetar o que vai ser a temporada, a nossa temporada, né? A gente tem que pensar cada jogo, né? O jogo mais importante que a gente tem agora é no domingo. É pensar nesse jogo, depois no Pro, na quinta-feira e depois no outro domingo. Então e a gente tem que vencer sempre. Futebol é assim, você tem que pensar sempre em vencer e vencer.
Tá aí o Ganso com o lema vencer e vencer, ele que realmente a cada jogo vem melhorando, Astrid.
É, e o Ganso também tá certo, né, Mário Silva? Cada jogo é um jogo, tem que pensar em cada um de cada vez, e não pensar logo no campeonato todo.
É, até porque quando tá muito no início, o Fluminense já teve uma chance de ganhar um turno, não ganhou, agora vai para outro. E eu acho que ainda o time está se formando. Eu tenho as minhas dúvidas com relação ao Nenê.
Isso
caso,
que eu ia perguntar.
37 anos, mas o São Paulo já botou o olho no Calazans, Marquinhos Calazans. Se o São Paulo enxerga o Calazans, por que o Fernandinho não enxerga? cartas para redação.
Deixa eu mandar um abraço para companheira Eduarda Lende, que trabalhou muitos anos aqui com a gente. Grande Eduarda, parabéns também para você, Eduarda, pelo Dia das Mulheres, nesse dia 8 de março. Nosso carinho de toda a equipe aqui, Mário Silva, mandando aquele abração para você, Eduarda. E você não pode perder, hein? Fluminense Cabofriense, terceira rodada da Taça Rio, Maracanã, a partir das 16h30, a narração é de André Luiz Mendes, comentários de Bruno Mendes e Valdir Luiz, reportagens de Rodrigo Ricardo, e o plantão é nosso, estaremos aqui domingo fazendo o plantão desse jogo. Valeu! Vamos direto ao
Botafogo.
É o nosso fogão, e quem traz as informações do Botafogo é Maurício Costa.
Maurício Costa.
Fluminense, Flamengo, Vasco e agora Botafogo. Ao assinar contrato com o Alvinegro, Diego Souza deve fechar o ciclo dos quatro grandes clubes do Rio. Com 33 anos, completando 34 em junho, o ex-volante, ex-meio-campo e atualmente atacante é a grande cartada do Glorioso para o restante da temporada. Jogador vitorioso por onde passou, vem amargando a reserva do São Paulo. Com um salário acima da média do elenco, mais de R$300 mil por mês, o novo medalhão de General Severiano terá seus vencimentos pagos integralmente pelo Botafogo. Chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. Porém, se surgir uma proposta a partir de US$1,5 milhão de qualquer clube, o time do Rio tem que liberar o atleta. O São Paulo ganha prioridade de contratação de Luiz Fernando. Quanto à dívida do Botafogo pela contratação de Henrique Almeida em 2013, não está na negociação. A chegada de Diego Souza ao Botafogo já mexe com a torcida. Afinal, ele vai ser o principal nome de um time que já no início do ano tem problemas. Não se classificou nem para as semifinais da Taça Guanabara, corre risco na Taça Rio e pode ficar de fora das finais do Carioca. Mas não é só a galera alvinegra que está ansiosa, os atletas também. O lateral direito Marcinho falou sobre a vinda de Diego.
Ah, cara, é mais um jogador experiente, né? Nossa equipe é bem jovem, né? Uma idade bem abaixo, e perdemos um jogador importante que ficava em campo com a gente, que era o Carly, né? E aí a chegada dele é bem importante pra gente no quesito de experiência pro time mesmo.
Para ter uma ideia do quanto a chegada de Diego Souza mexe com a estrutura do Botafogo, já no fim de fevereiro, Cícero estreou no Glorioso na partida contra o Cuiabá pela Copa do Brasil. E o volante respondeu sobre a possível vinda do atacante.
Se o Diego vir, com certeza vai nos ajudar muito, tem uma qualidade impressionante. Eu peguei ele pouco ainda no Fluminense, isso logo depois ele saiu, mas se vir, vai ajudar bastante ali.
Agora, deixando a euforia um pouco de lado, Botafogo tem uma missão muito dura no restante do Campeonato Carioca. Com apenas um ponto na Taça Rio e na nona posição na classificação geral, o time precisa vencer as próximas quatro rodadas para ter a chance de conquistar o segundo turno e chegar à semifinal do campeonato. O primeiro compromisso vai ser na segunda-feira contra o Madureira, no Engenhão. O estádio também será palco da campanha Não Se Cale, o Botafogo contra o Feminicídio, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Glorioso produziu um vídeo com o posicionamento do clube, e na segunda-feira, alvinegras com camisa do Fogão não vão pagar ingressos, e a locução oficial do estádio vai ser feita pela primeira vez por uma mulher. Pela terceira fase da Copa do Brasil, o sorteio na CBF na manhã desta sexta-feira definiu que o Botafogo enfrenta o Juventude primeiro no Rio e faz o jogo de volta no Rio Grande do Sul. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
São 12 horas e 58 minutos no Rio de Janeiro. Agradecendo a todos vocês o carinho dessa audiência. Ao bolo que chega aqui pra gente agora. Obrigado, meu
querido. Que delícia!
André, lamento, mas vão ficar lhe devendo uma fatia desse bolo, viu, André?
Fica tranquilo, eu sei que tem gente que vai comer por mim.
Com certeza. Agradecendo a todos vocês, essa rede maravilhosa aí de esportes, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Alto Solimões, Rádio Nacional da Amazônia e Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Eu desejo a todos vocês muita reflexão nesse Dia Internacional da Mulher. Muita coisa ainda tem que mudar para que a igualdade de gênero seja realmente uma realidade. Boa tarde a todos.
Nacional, Astrid Nick.
Bate-bola nacional.